Bom, vamos falar de uma semana especial que vai acontecer aqui no Sanga. Por isso eu recebo aqui a Eliana Macari, diretora de cultura aqui de Uruçanga. E que semana é essa? Bom dia, Eliana.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia, um bom giorno a tutti.
Pois é, essa semana está ligada à Semana da Emancipação, é isso?
Isso, Jair. A emancipação político-administrativa de Uruçanga, ela até, às vezes, é esquecida pela própria população, de certa forma. E cabe a nós, né, como gestão, como administração municipal, então resgatar a memória e a história desse momento, que foi o momento que iniciou, então, Uruçanga como realmente um município. No dia 6 de outubro de 1900, foi quando realmente saiu o decreto estadual que fez a criação de Uruçanga como município, que desmembrou Uruçanga de Tubarão na época.
Certo.
Geralmente nós celebramos, né, todos os anos a data de fundação de Uruçanga, da fundação da colonização em 26 de maio, né, de 1878, mas quando ela se tornou município, quando ela progrediu e pôde ter a tomar as próprias decisões.
Quando realmente passou a ser cidade.
Exato, foi em 6 de outubro de 1900.
E a partir dali, então, teve o primeiro prefeito?
Isso, o primeiro prefeito logo em seguida, no ano seguinte, em 1901. E os primeiros conselheiros na época, que são os atuais vereadores também, já no ano seguinte foram eleitos. Então, a gente tem essa parte da história que muitas vezes não é lembrada, não é recordada. E em especial este ano, por ser uma data redonda, 125 anos de emancipação, nós decidimos então fazer uma semana que fosse voltada para algumas ações culturais e que pudéssemos então enaltecer essa data para que a gente possa continuar resgatando essa história.
Eliana, só interrompendo um pouquinho, interessante que o prédio da primeira prefeitura ainda está ali na praça, são 125 anos com o mesmo formato, claro, sim, salvo alguma reforminha, mas está ali como era no
exato
passado.
Exato, para quem não conhece, o primeiro prédio da prefeitura foi esse prédio, com uma coloração verdinha, bem pertinho do Banco do Brasil. Ele é um patrimônio histórico, ele é tombado pelo Estado, pela FCC, e ele é de propriedade do município.
Onde até recentemente era a biblioteca.
Exatamente, e que em breve, com uma nova reforma que ele vai receber, que nós vamos fazer, ele será uma central de atendimento ao turista. Uhum. Então, esse prédio, ele tem a imagem, inclusive, desse prédio, da inauguração. Eu posso até mandar aqui para a produção, se quiser colocar no vídeo, uhum, porque é uma imagem muito particular da inauguração, então, da primeira prefeitura. Lembrando que Uruçanga, então, com esse decreto em 1900, né, em 6 de outubro de 1900, foi o decreto que fez com que tornasse município, mais o primeiro prefeito, então, em 1901, que foi o Jacinto de Brida, e a antiga prefeitura, então, 1902. Tudo isso faz parte da nossa história, a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem que realmente enaltecer a história. E coincidiu, Jair, que nós estamos com alguns projetos culturais da Política Nacional Aldir Blanc, que veio um recurso para Uruçanga o ano passado, vai vir esse ano, vai vir nos próximos mais 3 anos. É um recurso federal do Ministério da Cultura e que muitos projetos culturais de Uruçanga puderam ser contemplados com esse recurso. Então, muitas das ações culturais dessa semana são de artistas, são de agentes culturais que conseguiram recurso para os seus projetos e então a gente aproveitou a Semana da Emancipação também para contemplar esses projetos. Então a gente vai ter, por exemplo, a exposição da Jaira Meneghel, que é um recurso da PNAB. A gente vai ter uma roda de samba na praça nesse domingo, que também é recurso da PNAB. A entrega de um manto coletiva, uma obra coletiva da Lucimar Pereira, que também é recurso da PNAB. Então, a gente acabou concentrando, né, essas ações nessa semana,
essas entregas,
mas também coincidindo com outras ações que o município de Uruçanga já realiza, que é a entrega da premiação do concurso Ed Damian, que é o concurso de intercâmbio cultural entre as crianças de Uruçanga e Longarone, na Itália, e também a missa em homenagem às vítimas da tragédia de Vaion, que ocorreu na Itália em 1963, que também é uma missa feita todos os anos em Uruçanga. Então,
ele fez uma redação.
Sim. Olha, que alegria.
Eu colaborei também um pouquinho, né? Alguns elementos. Pai, eu fui aprovada também, vou receber lá um prêmio, uma medalha, um certificado, alguma coisa assim, como forma de incentivo. Isso é muito bom.
Exatamente. Então, essa semana a gente traz essas ações culturais numa forma de relembrar os nossos munícipes que nós temos essa data como uma data a ser celebrada. Se nós formos voltar no tempo, e eu te digo isso como, de certa forma, uma curiosa e pesquisadora, porque eu desenvolvi um trabalho ano passado de um e-book com recortes de jornais antigos. E esses jornais contam muitos dos fatos de Uruçanga. E um deles, que é um recorte de jornal de Tubarão, em outubro de 1901, ele fala, inclusive, sobre o quanto foi difícil para os munícipes de Uruçanga, para o povo de Uruçanga, conseguir essa emancipação, né? Eles tiveram que ter um confronto muito grande com, eles chamam de Cabral, que na época era o superintendente de Tubarão, João Cabral de Melo, se não me falha a memória. E foi enviada uma correspondência na época para esse jornal em Laguna, que é o jornal O Futuro, e que ele relatava ao redator que finalmente as grandes aspirações dos habitantes da ex-colônia de Uruçanga estava acontecendo, né? Que era a criação do município com o mesmo nome, né? E aí ele comentava aqui, inclusive, que o grupo do Cabral, que era o superintendente de Tubarão, né? Eles não estavam, claro, de agrado com essa decisão, porque o município de Tubarão perderia muito dinheiro com o desmembramento da, até então, vila, que era a ex-colônia, Uruçanga. Mas fala que realmente os habitantes, o povo queria gozar da autonomia municipal, né, que não queria ter mais esse vínculo com o Tubarão, e que impedir a criação do município de Uruçanga. Então existia sim um movimento em relação a isso. Tem o jornal La Pátria também, de 1901, que contextualiza um pouco também como era Uruçanga naquela época, que tem um levantamento do consulado que Uruçanga tinha aproximadamente 8 mil habitantes em 1901. Então, esses recortes fazem a gente entender que, naquela época, Uruçanga, sim, era um povo que tinha uma expressividade econômica, tinha uma expressividade territorial, uma expressividade de habitação, e que buscava esse progresso. E a busca por esse progresso resultou, então, na criação do município. Se a gente for olhar para a história de que Uruçanga foi fundada em 1878 e teve a emancipação em 1900, a gente vê um período de 22 anos e que isso realmente foi uma grande emancipação. Vamos olhar para o nosso redor, né? Por exemplo, Cocal, que era vinculado ao Uruçanga e teve a emancipação na década de 90, né? Então, realmente a gente tem essa riqueza, essa parte histórica que a gente não pode esquecer. E, em especial também, Jair, esse momento também marca, por exemplo, e a gente até comentou que a Estela é a primeira prefeita, né? De uma galeria de prefeitos desde 1901, de homens, então ela é a primeira mulher. Então, são fatos da história, são fatos que a gente tem que enaltecer, assim como teve o primeiro prefeito reeleito, por exemplo, né? A primeira vice-prefeita, tudo isso faz parte da nossa história e a gente tem que sempre recordar dessa memória.
Itália. Pela História, o e-book da Eliana Macari.
Isso.
Eliana, aqui a programação traz o seguinte: amanhã, dia 4, Filó, é o encontro em dialeto na residência da Rosa Apolinário.
Isso, então, o movimento Óstriga, que é um movimento, um coletivo aqui em Uruçanga, que enaltece o dialeto, que é a variante da língua italiana, realiza o Filó. O Filó nada mais é do que um encontro, né, com aquela mistura que a gente diz, né, que é com algum quitute, algum prato, para tomar um café e conversar na língua.
É quase que uma confusão linguística.
Exato, né?
Meio bagunçado assim, mas junta um pouco da língua mãe, a ortográfica hoje, né? com o dialeto italiano e mistura tudo.
Com tudo,
né?
Com tudo, mistura tudo.
Mas no fim, todo mundo se entende, isso que é importante.
Exatamente, porque assim, o dialeto, na verdade, ele é praticado sendo falado, né? Não tem uma outra forma gramatical, até podemos tentar ensinar, mas a fala é a prática do dialeto. Então, o movimento Óstriga, ele mantém o dialeto aqui em Uruçanga, e em especial eles vão fazer esse filó na casa da Dona Rosa Polinário, que é aqui próximo à igreja, aqui próximo da amanhã às 15 horas, próximo, na verdade, à cantina Cadorinha, ex-vinícola, vinícola extinta Cadorim, a gráfica Uruçanga, enfim, a residência da Dona Rosa, quem quiser acompanhar e participar, né, do movimento, então tem essa ação. No domingo, em especial, Jair, nós vamos ter uma roda de samba no coreto da Praça Anita Garibaldi, no nosso centro histórico, às 14h. Vai até o final do dia, claro que antes da missa, para não atrapalhar a missa do nosso querido pároco de Iliardi, mas é uma roda de samba que é um projeto da PNAB, já estava sendo pensado em fazer essa roda de samba em outubro, então a gente alinhou nesta semana, e é um pouco de música, um pouco de celebração no momento de emancipação de Uruçanga também.
Avante. Dia 6, segunda-feira?
No dia 6, na segunda-feira, que é a data, né, da nossa emancipação, a segunda-feira, o dia 6, nós teremos, então, a exposição fotográfica de resgate de fotos antigas aqui de Uruçanga, feita pela fotógrafa Jaira Meneghel. Vai ser uma exposição que vai iniciar na manhã de segunda-feira na Prefeitura de Uruçanga e vai permanecer até o dia 17. Então, serão 15 dias de exposição, que vai retratar, e é muito importante esse trabalho da Jaira, que também é um trabalho da PNAB. A Jaira está fazendo um trabalho lindíssimo de resgate de fotos antigas aqui na nossa cidade. E é através dessas fotos que a gente também conta um pouco dessa história, né? Como Uruçanga evoluiu, né? Como ela se desenvolveu. Também tem esse registro bem importante que a Jaira está fazendo. Na terça-feira, no dia 7, a gente tem a entrega coletiva, de uma obra coletiva, perdão, do Manto de Anita, da Lucimar Pereira, que é uma artesã. Nossa, na verdade, foi um bordado, né? Foi uma obra coletiva, um bordado lindíssimo. E vai ser entregue essa obra lá na Casa da Cultura, no Parque Municipal, às 17h, às 17h. No dia 8, nós temos, que é quarta-feira, às 19h, nós teremos, então, a entrega da premiação do concurso, do 5º concurso Ed Damian, no ginásio de esporte centenário, lá no bairro Estação, mas ali ainda pertence ao Morro da Glória, o ginásio. E aí, as crianças, então, de Uruçanga, teve mais de 90 crianças participantes, elas vão receber, então, as premiações, os certificados desse concurso, que é um projeto de intercâmbio cultural, que ele foi idealizado pela professora Lisa Pellini de Bona, e através de um projeto de lei, desde o ano passado, então ele tem a gestão feita pela Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, também o vínculo com a Prefeitura e com a Associação Amite de Longarone. No dia 9, que é a quinta-feira, nós temos, então, a missa, né, em memória às vítimas da tragédia de Vaion, que será às 18h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, aqui em Uruçanga. E essa missa, Jair, às vezes as pessoas muitas vezes questionam, né, o que seria a tragédia de Vaion. A tragédia de Vaion ocorreu no dia 9 de outubro de 1963, na Itália, na região de Longarone, mas também atingindo outros borgos, digamos, outros bairrozinhos como Pirago, Erticasso, outras localidades do entorno, resultou em quase 2.000 mortes. Foi uma tragédia ligada a uma barragem, né, uma barragem que teve um desmoronamento de terra que fez uma onda, né, digamos assim, mais ou menos explicando, uma onda que devastou a cidade.
Aliás, no nosso portal radiomarconi.net deve ter aí uma gama enorme de material que já fizemos assim, muitas abordagens, inclusive.
Exato.
Aqui, né?
E por que isso faz sentido para a história de Uruçanga, para a gente entender? Porque muitas das famílias que foram dizimadas, que não existem mais até naquela região de Longarone, são as famílias que ainda existem em Uruçanga. Posso citar, por exemplo, a família Manarim. é uma das famílias que, teoricamente, hoje não teria descendência lá na região de Longarone devido à tragédia. E que temos descendentes aqui, certo, em Uruçanga. Então, tem esse vínculo, quem já esteve lá no local, realmente tem o cemitério, tem... todas os nomes das pessoas que faleceram, das crianças. Então, muitos sobrenomes são de famílias que nós temos descendência aqui em Uruçanga. Então, é uma forma também de respeito a essa história. E, inclusive, na época, e até a prefeita Estela estava relatando outro dia, que ela lembra que em Uruçanga, quando ela era criança, né, ela tem descendência da família Mazuco, que é uma das famílias também que teve algumas perdas. Ela disse que ela lembra de Uruçanga fazendo uma campanha para ajudar a região lá a se reerguer naquela época. Então, a gente tem, sim, esse vínculo. Então, essa missa é feita anualmente, né? A gente agradece desde já a paróquia, né? O padre Giliardi, como pároco, vai conduzir essa missa em língua italiana. Nós vamos ter a participação do Coral Santa Cecília, que é o nosso coro, né? E vai ser uma missa muito bonita, então quem não tem conhecimento da língua italiana vai ter o folheto para acompanhar a missa, não tem problema, mas importante é prestar essa memória, essa homenagem em memória às vítimas.
Falando em coral, no dia 10 encerra com a apresentação também, né?
A gente tem um projeto muito interessante, muito lindo na Escola de Artes. Na verdade, nós temos hoje, atualmente, no Parque Municipal, no Centro Cultural, 9 oficinas gratuitas, atendendo mais de 300 pessoas, entre crianças e adultos, adolescentes e adultos. E o nosso coral da Escola de Artes, ele já quase se transformou realmente num coral realmente constituído. São pessoas que fazem aula de técnica vocal e canto coral todas as sextas-feiras. E nesse dia em especial, eles vão apresentar, então, duas canções na recepção da Prefeitura de Uruçanga. É um coral que a gente diz que pode ser o nosso futuros integrantes e membros do Coral Santa Cecília. A gente tem que pensar na perpetuação, né, na continuidade de alguns projetos culturais, ações, movimentos culturais aqui em Uruçanga. E esse é um deles, a nossa maestrina Marina Leal. Então, vai acompanhar esse dia. Antes da gente se apresentar na Prefeitura, nós viremos aqui na rádio, conceder uma entrevista no teu programa, falar um pouco mais a respeito da Escola de Artes e do coral também.
Serão bem-vindos, com certeza.
Obrigada.
Eu nem sabia ainda, o produtor não passou a pauta de segunda-feira ainda, mas aqui eu gosto do programa é por causa disso, é porque todo dia tem uma surpresa boa.
Exato. E, na verdade, Jair, a gente teria uma outra ação no sábado, mas ela teve que ser transferida para o dia 17. Já vou aproveitar o espaço e falar que no dia 17, na Casa da Cultura, no Parque Municipal, vai ter o lançamento da reedição do livro Sob a Explosão da Mina Santana, feito pelo escritor Bruno Mandelli. Ele nos procurou e gostaria de, né, fazer novamente a reedição desse livro. E entraria no dia 11, mas infelizmente por um conflito a gente teve que transferir para o dia 17. Então a gente encerra no dia 10, essa semana da emancipação, né, com o intuito de recordar então os nossos habitantes do dia 6 do 10, como ocorreu a emancipação de Uruçanga, a criação do nosso município. Lembrando que é uma data muito importante, que é a partir desse momento que Uruçanga teve então o seu desenvolvimento político-administrativo. E pode, então, hoje ter a sua autonomia, né, ter o seu poder executivo, o poder legislativo, que faz parte da nossa história para a gente poder desenvolver como município.
Uruçanga, 125 anos de emancipação, né? Tornou-se cidade, a partir dali o primeiro prefeito. Olha que desde 1878 até
1901, né, se for quase colocar. Ficamos, né, digamos que refém, na verdade, anos, vinculados a Tubarão. E também essa autonomia traz para o município, claro, que desenvolvimento, sim, né? Esse jornal que eu comentei contigo dizia que na época Uruçanga tinha um rendimento, né, de entre 12 mil e 15 mil, na época não vou saber qual é a moeda, me perdoem, mas era realmente expressivo, por isso a preocupação de Tubarão em perder, né, em perder essa renda, em perder esses habitantes, em perder esses eleitores.
Poderia,
né,
ser os réis, talvez, né? 12 mil réis.
Não vou lembrar, confesso que não lembro.
Tantos cruzeiros e cruzados, e cruzeiros novos, e cruzados novos, e velhos, E agora os reais que estão aí desde 94. Impressionante, né? Fica assim, né? Qual é a vantagem de ficar mudando também, né?
Olha.
Não é esse o segredo do desenvolvimento, né? Mudar nome de moeda, né?
É, não, não acho que não, Jair. Mas sabe que, falando em desenvolvimento, Uruçanga, nesses jornais que eu comentei contigo, sempre é citado por ter sido uma vila que prosperou muito rápido, né? Expandiu muito rápido. Tem também um almanaque do Rio de Janeiro que fazia esse acompanhamento dos municípios do Brasil todo, e Uruçanga, né, tinham casas de comerciais, casas de negócios, sempre foi muito expressivo isso, certo, em Uruçanga também. Então, acho que isso faz sentido o nosso povo ter essa garra, essa vontade de trabalhar, de desenvolver, de buscar.
Diz que, né, o próprio engenheiro Joaquim Vieira Ferreira já era comerciante na região de Azambuja, ele era um líder também ali. E aí veio para cá e fundou a cidade. Já começou a enxergar Uruçanga uma oportunidade de ver uma nova região crescer.
Exatamente. Né? E fomos, né, mãe, na verdade, podemos dizer assim, de muitas cidades, né? Fomos mãe de Cocal, mãe de Criciúma também, que, enfim, também era vinculado, enfim. Temos, então, alguns municípios, Morro da Fumaça também, vinculados a nós, que nós tivemos essa participação na também os outros municípios tiveram a oportunidade de emancipar, né? Então, a gente teve muito antes e pudemos desenvolver também ao longo das décadas.
Belas histórias. É bom contar histórias, né, gente? Faz parte do nosso DNA, né? Estamos aqui porque alguém lá atrás também construiu uma história bonita, né?
Exatamente. A gente precisa lembrar e entender essa história. Faz muito sentido, né, contextualizar isso.
Muito obrigado. A Neuza mandou um alô para você aqui, né?
A Neuza.
A Eliane é demais. Parabéns, menina. Neuza Pereira.
Ah, ex-vice-prefeita, Neuza, isso, querido. Um abraço.
Legal. Obrigado, Eliana. Tá anunciada a programação. Participem. Acho que para cada pessoa um interesse em particular, especial, porque tem vários momentos culturais. Então, prestigie, não é?
Obrigado, exato, Eliana. A gente conta com a participação da população, né? E que a gente possa recordar mais vezes o 6 de outubro, né? Como uma data que se refere muito ao desenvolvimento de Uruçanga. Obrigado pelo espaço e até semana que vem.
Até semana que vem.